Vamos a Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. O título da pregação é um tanto incomum. Você e o livro de Apocalipse. Você e o livro de Apocalipse. Eu vou ler de 1 a 3 para pegar o contexto, mas vamos concentrar no 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Aí vem. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na meditação que vamos fazer agora sobre esta tua bela palavra e de maneira bem específica que teu Espírito quis que João escrevesse aqui sobre esta bem-aventurança. Que nós nos enquadremos cada vez mais nesta bem-aventurança do versículo 3. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. É interessante que essas palavras fazem eco ao que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 11, versículo 24. Eu posso ir lá só, não precisa você ir. Quando ele disse assim, Lucas 11, 27 e 28. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus dessas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. É quase a mesma coisa que João repetiu aqui, só que João faz de uma maneira mais pontual, no sentido de que tudo indica que ele se refere mais ao próprio livro que ele estava começando a escrever, a revelação que veio e que nós temos como nome o livro de Apocalipse, ou Revelação. Jesus falou de uma maneira muito abrangente. Bem-aventurados os que guardam, ouvem a palavra de Deus e as guardam. E aqui João concentra mais. Bem-aventurados os que fazem três coisas, ou têm três tipos de atitudes. Eu gosto, pessoalmente, muito de prestar atenção aos verbos das palavras, das frases, dos textos. Quando eu estou preparando uma pregação, ou quando eu estou aprendendo para mim próprio, de uma maneira mais devocional, pessoal, os verbos, tem muita coisa ali, onde estão as ações, onde está o que acontece, o que ocorre, não só externamente, mas até intimamente e pessoalmente. Aqui nós temos três, os que fazem três coisas, ou agem de três maneiras. Primeiro, os que leem as palavras da profecia, de uma maneira mais específica, o livro de Apocalipse, como o próprio livro de Apocalipse contém muitas citações sobre outras partes da Bíblia, inclusive sobre o Velho Testamento, claro que podemos generalizar essa bem-aventurança para aqueles que ouvem a palavra de Deus, como Jesus falou de maneira generalizada, apesar de que João realmente está, em primeiro ponto, concentrando aqui naquilo que ele iria escrever em Apocalipse. Quero começar com uma pergunta. Qual a última vez que você leu o livro de Apocalipse? Segunda coisa, então, bem-aventurados os que leem a palavra da profecia, segundo, ouvem as palavras da profecia. Não apenas escutar, mas prestar atenção, considerar, e esse sentido, existe na palavra grega, traduzida aqui por ouvir. Da mesma maneira que, curiosamente, que no nosso português tem essa conotação. O fulano não me ouve, ele não me ouve, já disse não sei quantas vezes, mas ele não me ouve. Ele ouve sim, ele não é surdo, mas ele não está prestando atenção, ele não está considerando nesse sentido. Agora, implicitamente aqui há a ideia, quando diz ouve as palavras, considera, presta atenção, dá a ideia de alguém falando também, por outro ouvir. Então dá a ideia de alguém lendo e ele próprio prestando atenção no que ele está lendo, sem dúvida. Mas há também a ideia de alguém falando para ele ouvir, a ideia de se expor a alguém que está se propondo a falar, a explicar. E esse sentido é interessante quando nos lembramos que no tempo de João, muito pouca gente lia, muitos não sabiam ler. Era muito comum nas sinagogas que alguém lesse em alta voz uma parte da Bíblia. Nós vemos Jesus nas sinagogas, às vezes, uma vez aconteceu isso, alguém leu e ele disse, hoje se cumpriu essa profecia, que o outro tinha lido lá. Então, esta ideia de ouvir é até mais forte no tempo de João do que hoje, no sentido de alguém estar falando para você ouvir. Você não sabia ler? Hoje, como quase todos sabemos ler, fica então as duas ideias. Você lê, você ouve o que você próprio leu, mas também não esqueça o aspecto importantíssimo de você se expor a alguém que está falando para você ouvir. E esse falar significa explicar, alguém que estudou mais, alguém que está se propondo ali orientar naquilo que aquela própria pessoa compreendeu e dá a sua sugestão, dá o seu rumo. Ler, ouvir e guardar, terceiro verbo, as coisas nelas escritas nas profecias. Então, a ideia de além de guardar, de considerar, guardar. Interessante que as profecias não contêm apenas predições de futuros, mas elas contêm ensino moral, espiritual. Quando falamos profecia, a primeira ideia que vem à mente é predição do futuro. Só isso, alguém diz uma coisa que vai acontecer, independente do aspecto de algum ensino contido, é uma coisa sobre o futuro, que mas é muito mais rico do que apenas isto. Quando pensar em profecia, pense em o que eu tenho a aprender das profecias, o que é que elas têm para me ensinarem hoje, na minha vida, no meu dia a dia. Não é só a curiosidade de saber o que vai acontecer, como é a bola de cristal. É mais do que isto. Que coisas? Guardar, obedecer às coisas escritas no livro. Que coisas? Bom, pensando em Apocalipse, né? Basta começar lendo as cartas às sete igrejas. Basta ler. Estão apinhadas, cheias de recomendações, de exortações e de ensinos claros, diretos às igrejas. Mas tirando isso aí, pastor, o restante do livro de Apocalipse vai ter muito pouca exortação, vai ter mesmo revelação, revelação e revelação. De fato, há poucas exortações e mandamentos diretos, além das cartas de Apocalipse. Mas não é difícil se tirar algum ensino e aprender algumas coisas conceituais lendo Apocalipse, além das cartas. Exemplo, é óbvio que agrada a Deus se manter puro, incontaminado, fiel, falando a verdade. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 a 5. Eu não vou pregar sobre Apocalipse, não. Eu quero só mostrar, é só uma amostra que eu quero dar a vocês. Eu gostaria, sim, de incentivar você a ler mais repetidamente e tentar se sentir mais familiarizado e talvez menos frustrado com o livro de Apocalipse. Então, Apocalipse 14, versículo 4 e 5, quando fala, são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro para onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Mas quem são esses? Não importa. Naquilo que eu quero chamar a atenção aqui, não importa. Tudo bem, importa para quem quer aprender mais, com mais profundidade, tudo, é claro que é bom ver o contexto, examinar e tal, mas o que eu quero dizer aqui, não importa, porque seja lá quem for, este grupo de pessoas referido aqui, é um grupo de pessoas que agradou muito a Deus. Tem alguma dúvida nisso? É alguém que se manteve casto. É alguém que se manteve incontaminado. É alguém que seguia o Cordeiro para onde quer que ele ia. Então são dicas, ou muito mais do que dicas, são pistas claras de que são coisas que agradam muito a Deus. Então você está em pleno Apocalipse, o difícil, complexo Apocalipse, e está vendo aqui, e não se achou mentira na sua boca. Ah, Deus gosta de não, que não se diga mentira. É muito claro isso. É isso que eu sempre gosto de quando falo de Apocalipse, que é pouco, deveria até ser muito mais. Mas é que é fácil aprender muitas coisas. Segunda, ou uma outra ideia, vale a pena sofrer até ser mártir por Jesus Cristo. Capítulo 7, versículos 13 a 17. Então procure deixar em segundo plano a pergunta óbvia, natural, e todo mundo não consegue deixar de fazer: quem são esses? Quem é esta? Quem é este? Isso é difícil. Não quer dizer que a gente não vai estudar e tentar ver as opções e tal, tudo bem. Mas por trás disto, é o que eu quero mostrar aqui, por trás da resposta, quem é este, ou esta, ou estes, aprenda alguma coisa deste, ou desta, ou destes, seja lá quem forem. 7, 13 a 17, diz: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Então, o próprio queria saber quem era, o próprio ancião, perguntando a João. Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Então, ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Dá vontade de ser Marte, lendo isto. E os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então aprenda essa passagem riquíssima que fala da grande bênção de ser mártir. Ninguém procura ser mártir. Ninguém diz: o meu ministério é ser mártir, recebi a chamada para ser mártir. Não é assim. Mas sim, o meu ministério envolve perigos. Então o que vier, virá. E se faz parte da vontade de Deus eu me tornar um mártir num país distante ou a um quarteirão da minha casa, não importa. Mas ser mártir pelo Evangelho é algo extremamente, extremamente agradável a Deus. E quanto a esses mártires aqui, quem são exatamente? Que tribulação, grande tribulação, pequena tribulação, e divide em dois, é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Tudo bem, é importante cada um ter um tanto quanto definido na sua mente essas coisas, mas mais importante do que isto, não que elas não sejam importantes, mas mais importante do que isto é aprender esse tipo de coisa. Quem quer que sejam esses mártires, eram pessoas extremamente caras a Deus. Alguma dúvida? Uma criança entende isto em Apocalipse. Então há um certo sentido que uma criança pode ler Apocalipse e aprender muito. Não precisa ser doutor, e eu acho que quanto mais doutor, menos entende, no sentido de querer entender cada coisa, cada detalhe nesse sentido aí. Não estou desestimulando você a ser um doutor. Estudar e fazer isso, graças a Deus pelos livros e comentários de Apocalipse, que já li vários, e nos ajudam muito, às vezes nos deixam mais confuso do que antes, mas nos ajudam, certamente, nos abrem mais a mente e tal. Não estou aqui, de maneira nenhuma, diminuindo o esforço dos que gastam, talvez, a vida inteira em cima de entender um livro desse, graças a Deus por eles. Mas o que eu não quero é deixar a ideia de Apocalipse é para eles, para esses doutores, que lê em grego, como lê a língua materna deles, inglês, português, sei lá qual for, e é um livro praticamente fechado para nós, os crentes normais. Não, não, não. Isso eu quero combater. O crente deve esperar em Deus quanto à vingança contra os seus perseguidores. Querem ver como é fácil aprender isso? 6, versículos 10 e 11, capítulo 6, versículo 10 e 11, você não precisa ser um doutor para entender isso. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor? Eu vou ler o 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aí o 10 vem, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó Senhor? Soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Alguma dúvida que o crente deve esperar em Deus, porque vai chegar o dia, o momento da vingança de Deus? Mas quem são exatamente esses que estavam aqui debaixo do altar e tal? Não, depois a gente vê. Depois a gente estuda. Mas é claro. Então, se você está sofrendo muito como crente, de alguma forma, e acha que Deus está demorando a de alguma forma lhe vingar, você lendo Apocalipse, você vai ver, tinha uma turma aqui que eu não sei nem quem são direito, debaixo do altar, nem entendo que situação exatamente essa aqui. Eu sei uma coisa, é que eles estavam um pouquinho assim, querendo já a vingança, e disseram, calma, não chegou a hora, ela virá, mas não chegou a hora. Um aprendizado fantástico. Então você veja, tudo que eu tenho dito até aqui não são ordens para nós obedecer, não são mandamentos, mas são ensinos que pululam em Apocalipse, valiosíssimos. E vou mais, além do significado principal de obedecer, na ideia de guardar as coisas nela escritas, guardar também tem um sentido de reter, de manter vivo no coração. Então, além de atentar para ordens a serem obedecidas ou comandos, mas a ideia de guardar traz também o sentido de aprender as lições, de guardar aqui dentro do coração. Se não for o caso de uma obediência específica, mas pelo menos guardar uma lição muito valiosa. Eu concordo que há um aspecto não muito animador com relação ao Apocalipse, mas o outro que é altamente estimulante. O não muito animador é o uso muito grande quase todo o livro, né, de figuras, símbolos, expressões estranhas, mudanças na narrativa de João. Às vezes João está no céu e olha para a terra, aí de repente ele já está na terra e olha para o céu. Às vezes ele descreve uma cena como se estivesse totalmente fora daquela cena, uma cena externa a ele. Aí de repente um ancião que está lá, que ele vê, fala com ele. Então ele já envolveu João na cena. E tem todo tipo de figuras que se possa imaginar, dragões, uma mulher vestida do sol, com a lua nos pés. Ela está grávida e vai ter um filho. Aí vem, quem é esta mulher? É Israel? É a igreja? É o povo de Deus de uma maneira geral? Há várias opiniões. E tudo bem, mesmo que a gente se entenda. Ok, então é Israel. Para mim, vamos supor, aquela mulher é Israel. Ok, mas e o sol que ela está vestida? Dá para me explicar? Vestida do sol. E a lua nos pés. E estrelas na cabeça. Me expliquei exatamente o sol que ela está vestindo, a lua nos pés e a estrela na cabeça. Não dá. Então nós temos que entrar. Quem se propõe a fazer um comentário de Apocalipse ou ir mais fundo, ele vai ter que dizer, não sei. E vai sugerir isso, vai sugerir aquilo. Para a mente oriental, que é mais afeita a ideias, a filosofias de vida, gosta muito de simbologia, usa muita metáfora, até que não é tão estranho. Mas para a mente ocidental como a nossa, não muito acostumada com meditações mais profundas e com muitas metáforas e com ideologias, mas nós queremos a coisa de uma maneira mais exata, mais clara. Me explique o que é isto, me explique, ou é ou não é. Então, eu concordo, o livro de Apocalipse pode ter um aspecto muito frustrante, se alguém quiser entender cada detalhe e explicar exatamente o que é cada chifre no dragão, o que é cada olho ali, porque é muito chifre, é muito olho, e as figuras são utilizadas de uma maneira muito, muito intensas, e às vezes atordoa um pouco a gente, a força da linguagem que está lá. Então, se você for ler Apocalipse, querendo entender cada simbologia dessa, vai ser frustrante. Não tem dúvida, encare isto. Por outro lado, há ensinos, como eu já comentei, quero enfatizar, fáceis de serem percebidos. Não somente no sentido de a gente obedecer ou fazer, mas de saber que vai acontecer, mesmo aqui no aspecto mesmo agora de revelação. Então, eu falei da importância de se manter contaminado, impuro, e dizer a verdade, e tudo isso. E se for Marte, ter paciência, ou sofrimento, qualquer por Cristo, exige paciência e fidelidade de Deus. Então, são coisas comportamentais que nós podemos tirar de Apocalipse facilmente. Além disto, eu vou para outro grupo de ensinos, não mais no sentido comportamental, mas no sentido de saber que vai acontecer. E o saber disto, o conhecimento destas coisas, influencia muito a nossa vida, o nosso dia a dia. Paulo fala muito na necessidade do crente saber das coisas, conhecer as coisas, compreender as coisas, tomar conhecimento das coisas, saber. Ou seja, o contrário da ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Então, o livro de Apocalipse, ele é riquíssimo de informações, tipo, haverá uma grande tribulação na terra, quando Deus despejará a sua ira sobre os homens com terríveis catástrofes. Não tem jeito de chegar a outra conclusão, independente do esquema escatológico que você pertence, independente disto. É óbvio que Deus vai derramar duramente a sua ira contra os homens rebeldes e pecadores, é claro. Independente de saber exatamente quem é aquela mulher, ou o dragão tal, ou aquele chifre tal, ou aquela situação tal, os seres viventes, os anciãos, quem são exatamente os outros, Independente disso, fica claro que vai haver um ditador mundial com poderes satânicos. E esse homem tem até nome anticristo. Haverá uma igreja falsa e apóstata que vai ser dirigida por um homem chamado falso profeta, poderosíssimo, muito ligado com o anticristo. Então, igreja falsa e apóstata vai ter. Exatamente quem é, de onde vem, se é Roma, se não é Roma, ou são os evangélicos que estão se cada vez mais desestruturados em termos de fé, ou uma mistura de todos eles, um ecumenismo mundial, é isso. Deixe para quem quer aprofundar no livro, e é bom que você um dia queira aprofundar nisso, tudo bem. Mas não deixe de ler, pelo menos no sentido mais superficial, porque você vai aprender muito, mesmo no sentido mais superficial. Vai haver uma igreja apóstata, sim. O mundo está se dirigindo para este rumo. Está, claramente. Os crentes serão duramente perseguidos. Alguém tem dúvida? Ao ler Apocalipse, não dá para discutir. A existência de Israel será ameaçada com a quebra de acordo pelo anticristo. É claro, quando é que vai ser essa quebra? Deixa a discussão para depois. Cristo vai voltar. Alguma dúvida? Quando? É antes, durante ou depois e tal? Ele vai voltar. Será que isso não vai ter influência na sua vida? Amanhã, segunda-feira, nas suas dificuldades, em casa, na sua vida, na sua saúde, com seu filho, suas famílias, seus negócios, suas finanças? Será que o fato de você ter absoluta certeza que Cristo voltará? Agora, o quando e os antes e os depois e os durantes, fica aí com as discussões na hora de estudar a escatologia com mais seriedade, tudo bem. Mas que ele vai voltar? Vai. Isso, se isso não tiver influência prática na sua vida, é estranho. É estranho. Um crente deve se sentir todo dia animado com a ideia de que Cristo voltará. E eu não sei se tem um livro na Bíblia, mas que deixa mais claro que Cristo voltará do que o famoso, o temido Apocalipse. Ele vai voltar. Israel em massa se converterá ao Messias. Aqui, para mim é claro, para outros talvez não seja tanto. Cristo vai destruir os seus inimigos. Alguma dúvida lá em Apocalipse quanto a isto? Haverá vários julgamentos de pessoas que foram rebeldes a Deus. Os crentes ressuscitarão, inclusive fala numa segunda ressurreição, exatamente o que é, quando é e tal, mas fala, está lá. O anticristo vai ser jogado no inferno, no lago de fogo, está lá escrito. Independente do que é o lago de fogo, de quando é, que vai ser, da cronologia e tal, mas vai ser jogado lá. E Satanás vai ser amarrado, pelo menos durante um período, depois vai ser solto, depois vai ser jogado no lago de fogo também. Cristo vai reinar durante 1000 anos. Ah, esse 1000 anos é literal, não é literal, já está acontecendo, já aconteceu. Depois a gente discute. Mas ele vai reinar 1000 anos. Gente, 1000 anos é um bocado de tempo. Figurativo ou literal? Para mim é literal. Eu tenho a minha posição escatológica pré-milenista, pré-tribulacionista, estou muito satisfeito com ela. Mas não brigo por isto, apesar de que acho que a posição em termos de milênio, tribulação, não tanto, mas milênio é muito importante até para a interpretação de muitas profecias, inclusive da existência do Estado de Israel, da posição de Israel no mundo. É extremamente importante você tentar se definir nisso quanto à questão de milênio, pré-milenismo e tal, eu acho que é importante. Então, não quero, por esta pregação, dar a entender que eu estou colocando essas coisas em segundo plano, isso não importa coisa nenhuma, importa muito. Mas não deixe de ler Apocalipse se você tem dificuldades de se enquadrar ainda num esquema escatológico coisa desse tipo. Vai haver novo céu e nova terra? Alguma dúvida? Tudo bem, você não me explica muito bem o que é esse novo céu e nova terra, nem eu. Não sei exatamente o que será, mas vai ser um espetáculo. Você tem dúvida? Ah, vai ter um rio da vida lá, correndo. Esse rio é de água, H2O? Não, certamente que não é. Mas como é? Molha a gente? Molha como? Até o sentido de molhar, vai ter esse verbo lá, vamos usar? Eu não sei. Mas isso não interfere para que você use e se beneficie muito com o Apocalipse. E vai chegar a eternidade um dia, para sempre, com o Cordeiro, com o Pai, com o Espírito Santo. Então, mesmo sem entender muitos detalhes, você não vai entender nunca, muitas coisas de Apocalipse. Basta ler qualquer comentário de alguém honesto, que estudou décadas. Você não vai entender nunca. Mas é um engano pensar que você vai encostar, você lê a Bíblia todo ano até Judas. Apocalipse 1 e 1. Não, ui! Aí volta para Gênesis. Aí vai, chega lá e 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Terminou lá, Apocalipse. Ui! Volta para Gênesis. Aí eu olhei a Bíblia toda. Não, agora Apocalipse é assim. 5 anos. Porque não entendo nada. Entende sim. Muito mais do que você pensa. Tire da sua cabeça que você não entende Apocalipse, ou pelo menos que Apocalipse é um livro para você sem muita utilidade. Os hinos de louvor de Apocalipse, gente, são belíssimos, belíssimos. Só os hinos de louvor que contém ali dentro, falando do Cordeiro, exaltando o Cordeiro, Cristo, e descreve Cristo de várias maneiras. Fala de cordeiro, fala de leão, é bonito demais. Então, abra a mente e alargue o coração e leia Apocalipse com mais frequência. Não só porque o pastor está recomendando, mas porque a Bíblia manda, e João diz que é bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, e ainda explica por quê, porque o tempo está próximo. Corra! Ah, mas já fazem 2000 anos, não está próximo coisa nenhuma. Está próximo, sim. Aliás, a Bíblia diz que está próximo porque está. O que nós precisamos, talvez, é entender este próximo. Que o que mais indica isso é a ideia de iminência. É que pode ser a qualquer momento, Aquela ideia, a Bíblia é claríssima nisto. É que Deus quer incutir mesmo nos crentes, especialmente no Novo Testamento, a ideia de rapidez, de não vigie, de não durma no ponto, e vamos que vamos. Tá rápido, tá perto. Então, para você está perto. Para o irmão que viveu há 500 anos, estava perto. Há 1500 anos, ele devia ter a ideia no coração dele, estar convicto de que estava perto. E até mesmo que para você está perto, porque a sua morte é iminente. Então, se Cristo não virar ao encontro de você antes, você vai ao encontro dele. Então, para você, a morte está... Tirar a palavra morte, a ideia de se cumprir muitas coisas aqui, até você se encontrar no paraíso, está pertíssimo. Não, essas coisas estão muito na frente, à noite você pode estar no paraíso, como é que está longe? Então, há um sentido em que para cada um de nós, cada ser humano, tem sentido dizer, está próximo, porque eu vou já me encontrar com ele lá. Se não é agora, daqui a uma semana. E não é daqui a uma semana, daqui a uns anos. Isso não é daqui a uns poucos anos, não é daqui a umas décadas, mas chega. A não ser que ele venha antes, claro que é muito melhor. Então, o motivo pelo qual João disse, bem-aventurado os que leem, ouvem e guardam, é o tempo está próximo, o seu tempo está próximo, o meu tempo está próximo. Em qualquer situação, o tempo está próximo. Não apenas individualmente para cada um, mas de uma maneira geral, a iminência da vinda dele está aí. Pode ser a qualquer momento. Que Deus nos ajude e vamos usufruir mais e nos beneficiar mais do livro de Apocalipse. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine mais a absorver, beber, gostar muito, nos alegrarmos com o livro de Apocalipse, com as revelações fantásticas que tem lá. Que as coisas que nós não entendemos, que são muitas e sempre estarão lá, que elas não desanimem, não nos tirem a visão para as coisas fáceis de serem compreendidas e extremamente benéficas à nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por João, que escreveu Apocalipse, inspirado pelo Teu Espírito, pelo Espírito do próprio Senhor Jesus Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Em nome de Cristo. Amém.